Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre a luta contra a pobreza a partir da experiência da Rede Europeia Antipobreza em Portugal. Esta organização, que celebra 25 anos de atividade no nosso país, tem sido responsável pela publicação de vários estudos sobre a realidade da pobreza e pela preparação de uma estratégia nacional para combater as suas causas. Vamos ter connosco Sandra Araújo, diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza em Portugal. Não perca esta conversa mais à frente. Daqui a pouco, o padre Tony Neves vai evocar a vida do professor Alfredo Bruto da Costa, falecido esta semana. Ele que dedicou toda a vida a estudar as questões da pobreza e da desigualdade social. Mas por agora, vamos à música.
Dos teus braços crescerão os meus dedos, da tua boca o pecado mais cruel. Os teus ombros planearam meus cabelos, na minha pele, restos da tua boca se embriagou a minha boca, e o teu silêncio inventou a minha prece. Dos teus sentidos a poesia anda louca, pela tua boca minha boca se emudece. Os teus olhos abrigaram meus receios, o teu outono derramou o meu perfume, o teu desenho enfeitiçou meus desejos, o teu corpo incendiou o meu lume. Do teu nome Deus criou o meu nome, nos teus cabelos debruçou o meu abraço. Pelo destino o teu amor serei sempre tua, em teus braços meu regaço.
E agora vamos ficar com o comentário do padre Tony Neves, hoje dedicado à memória do professor Alfredo Bruto da Costa.
Acreditava que é possível um mundo sem pobreza e lutou por esta causa até ao fim. Alfredo Bruto da Costa aliou competência académica e profissional com autoridade ética e moral. Com humor dizia que estudou engenharia e passou a vida no mundo da sociologia, doutorou-se nela e economia. O seu vastíssimo currículo mostra um percurso que alia competência e cidadania. Foi ministro dos Assuntos Sociais, presidente do Conselho Económico e Social, conselheiro de Estado. tudo altos cargos a que ele associou outros compromissos. Foi, por exemplo, o presidente da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica em Portugal. Convicto, livre, aberto, frontal, comprometido. As palavras que fui ouvindo e lendo após a sua morte aos 78 anos, em Lisboa. Lutava contra um capitalismo ultraliberal, o tal que o Papa Francisco diz que mata, e mata mesmo. A sua morte ocorre no momento em que o Papa Francisco pede perdão aos sem-abrigo de todo o mundo pelos cristãos que veem a miséria de quem vive na rua, mas passam ao lado. Também coincide com a celebração dos 25 anos da Rede Europeia Antipobreza. O investimento de Bruto da Costa na vertente académica é notável. Foi um dos meus melhores professores no curso de Comunicação Social na Católica, em Lisboa. São citadas e consideradas as suas investigações sobre a pobreza em Portugal, sempre a apontar portas de combate a este flagelo que vitima milhares e milhares de pessoas por este país acima e abaixo. O seu funeral no Campo Grande, em Lisboa, mostrou manifestações de apreço pela vida e missão de Alfredo Bruto da Costa. Marcelo Rebelo de Sousa apresentou-o como um lutador pela justiça, igualdade e solidariedade, um homem que lutou pelos mais pobres e excluídos. Dom Manuel Clemente disse que ele sumou o desafio da fé à intervenção marcada pela caridade, pela ação social junto dos mais pobres. Recordou ainda que a boa nova aos pobres de que fala Cristo era a sua inquietação constante. Fui aluno, li muito do que ele escreveu, estive em diversas conferências suas, sempre me considerei um admirador. Recordo, por exemplo, uma conferência nas Jornadas Missionárias Nacionais em Fátima, onde ele começou por mostrar o seu humor habitual. Dizia, alguns querem polir o meu nome e chamam-me Brito ou Bruno, mas eu sou Bruto mesmo. Nessa mesma intervenção, ele apresentava os cristãos como aqueles que amplificam os gritos dos pobres, que só podem falar em surdina. Temos que ser a vez e a voz dos sem voz e sem vez. Deixou-nos, a 11 de novembro, uma herança enorme. Cabe-nos recebê-la de braços e corações abertos, e tal como se faz com os talentos. É preciso agora pô-la a render. Os pobres vão agradecer.
Thank you. se tira. Oh, dove, oh, dove pure, e è di moloro sani all'are. Oh, 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 dove, oh, dove pure, tu supo, ma maroma cal se fila. Oh, dove, oh, dove pure, e è di moloro sani all'are.
A rede europeia anti-pobreza é a maior rede europeia de organizações ativas na luta contra a pobreza. Esta rede está representada em 31 países e a sua presença em Portugal celebra agora 25 anos de trabalho. A rede europeia anti-pobreza, EAPN Portugal, tem núcleos em todo o país e promove a investigação e a formação sobre os temas da pobreza e as políticas que a combatem. Pelo seu trabalho, já recebeu o Prémio Direitos Humanos da Assembleia da República. É hoje minha convidada, Sandra Araújo, diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza Portugal. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco no Lusofonias. No início do programa de hoje, o padre Tony Neves evocou um bocadinho a memória do professor Alfredo Bruto da Costa, que faleceu esta semana. Foi uma figura incontornável no combate à pobreza em Portugal e colaborou também com a Rede Antipobreza. Que legado é que nos deixa Bruto da Costa?
Para além de ser um homem excepcional, que eu tive o privilégio de conhecer quase no início da minha atividade profissional, há quase 25 anos atrás, ele deixa efetivamente um legado enorme do ponto de vista do que é a causa da luta contra a pobreza. Primeiro porque era um perfeito conhecedor, um profundo conhecedor do tema da pobreza e da exclusão social. Ele, durante toda a sua vida, dedicou a sua vida realmente ao estudo.
Às causas, não é?
O estudo das causas da pobreza e da exclusão. Publicou muito sobre o assunto e, efetivamente, nos últimos anos, digamos, nos últimos 5 anos, de uma forma mais contínua, mais sistemática, esteve envolvido num trabalho que a EAPN tem protagonizado e está a coordenar em torno de uma estratégia nacional de combate à pobreza. Portanto, nestes últimos 5 anos, sim, tivemos um trabalho muito próximo com o professor Bruto da Costa e, de facto, é uma perda lastimável, foi trágica a notícia. Sabíamos que ele estava doente, mas não imaginávamos que estivesse como estava e, portanto, é de facto uma perda muito grande, porque ele era um verdadeiro companheiro de luta e por isso mesmo também lhe queria prestar aqui também a minha homenagem a este grande
falta,
homem.
É?
Vai fazer muita falta ao país.
Aliás, uma das lutas do professor Bruto da Costa foi a definição de uma estratégia nacional de erradicação da pobreza, um trabalho que foi dinamizado pela Rede Europeia Antipobreza. O que é que falta para um compromisso deste tipo possa ter acolhido político?
Esse é precisamente o grande propósito deste grupo de trabalho, quando se calhar vale a pena recordar, portanto há muitos anos que a EAPN Portugal, a EAPN faz este ano 25 anos, e sempre defendeu a necessidade de uma estratégia coordenada, articulada, integrada de combate à pobreza, que articule o setor público com o setor privado, com a sociedade civil em geral. E, portanto, há de facto muitos anos que reclamamos esta necessidade de o país ter uma estratégia integrada. Nos últimos 4, 5 anos, e um pouco também por força da crise económica e social que vivemos nos anos mais recentes, profunda crise económica e social que trouxe realmente um agravamento até das situações de pobreza e de exclusão social, e onde, para além do mais, por consequência de todas as políticas e medidas de austeridade que foram implementadas no país nos últimos 4, 5 anos, vimos, de facto, recrudescer o fenómeno da da pobreza e da exclusão social e até recuar naquilo que tinham sido alguns direitos sociais até adquiridos, que foram postos em causa. E, portanto, a IAPN, nessa altura, enquanto organização que tem uma função de lobby também importante, convidou um conjunto de personalidades e um conjunto de atores, um conjunto de instituições de âmbito nacional e até local para este trabalho de concertado, de reflexão, de debate e que tinha também esta finalidade que era propor e fazer algum trabalho de advocacy junto do governo. E esse trabalho realmente começou em 2013, em finais de 2013, e durante os últimos 2-3 anos a IAPN, que está a coordenar o grupo, tem feito um conjunto de procedimentos do ponto de vista mais político, de influência, no sentido de ter uma aproximação quer aos partidos políticos, quer à Assembleia da República.
E há essa abertura da parte desses parceiros importantes, desses atores importantes no combate à pobreza?
Tem havido abertura e a IAPN tem conseguido as audiências que se tem solicitado aos partidos políticos, já fez 2 ou 3 rondas de audiências. Tivemos alguma instabilidade política também nos últimos anos, neste momento estamos a trabalhar com este governo. Tem havido nesta altura, penso que uma maior abertura, ainda recentemente a IAPN e até a propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se comemora e assinala no dia 17 de outubro, a IAPN tem feito tradicionalmente um fórum nacional com pessoas em situação de pobreza. É um trabalho que começamos há alguns anos atrás, porque também acreditamos, é convicção, que as pessoas em situação de pobreza têm uma palavra a dizer, naturalmente.
Porque são elas que sentem na pele, de facto, a questão da pobreza, não é?
Exatamente por isso, e portanto não faz sentido qualquer estratégia de combate à pobreza ou qualquer programa nacional de combate à pobreza seja desenhado sem a sua participação. Portanto, aquelas que são as pessoas que são vivem verdadeiramente essa situação, que estão afetadas por estes fenómenos e que sentem na pele o que é ser pobre, devem ser convidados a falar, a intervir e até a definir as políticas. E portanto, a IAPN começou, de facto, este trabalho, há alguns anos atrás, de capacitação também política dos atores e das pessoas que estão em situação de pobreza e, por ocasião do 17 de outubro, fez um fórum nacional que teve lugar na Assembleia da República, ao primeiro dia do fórum, com a presença de todos os partidos políticos que estão neste momento
exatamente,
com assento na Assembleia da República, convidando-os portanto, por um lado a refletirem sobre as questões da pobreza e pensando em soluções conjuntas, não é? E portanto começa a haver algum entendimento bastante, penso que neste momento bastante mais favorável à necessidade de uma estratégia articulada, integrada e e que combine de facto este, o poder público e
a Fundação Civil e o Poder Público, não é?
Exatamente.
Políticos. Porque uns e outros, ou seja, uns precisam dos outros, não é? Portanto, isso só se consegue articular e criar um bom plano quando se cria esta rede, não é?
Sim, sem dúvida. Essa é a nossa opinião, de facto.
Mas parece que é agora do atual governo, não é?
E do atual governo agora creio que sim, que penso que há abertura para uma maior participação. Vamos ver até onde é que conseguimos chegar. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho do ponto de vista de político e esperemos que...
Dê frutos, não é?
Mas já foi um sinal positivo termos conseguido fazer o primeiro fórum com a presença do Presidente da Assembleia da República e com representantes dos diferentes partidos políticos. Com o Ministério do Trabalho também temos tido algum relacionamento favorável, aliás, verdade seja dita, a IAPN tem uma parceria com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade desde a longa data, que nos permite também fazer o nosso trabalho e, portanto, isso, de certa forma, claro, há aqui uma parceria com o Ministério e, de certa forma, estamos todos a trabalhar para o mesmo objetivo e tem-nos dado liberdade de desenhar o nosso programa de intervenção.
Falamos então da Rede Europeia Antipobreza, que está a comemorar 25 anos de atividade em Portugal. A situação de pobreza da década de 90 e de agora são muito diferentes.
Assim, os fenómenos de pobreza estão em constante mudança, os fenómenos de pobreza e de exclusão. Se olharmos para...
Está alguma sociedade, não é? Que evolui muito rapidamente.
Sim, é evidente,
não é?
Naturalmente. E por isso nós temos que estar constantemente a ler, a fazer leituras, a estudar, a investigar. De facto, há hoje umas novas realidades, novos fenómenos de pobreza e, de facto, esta crise trouxe, nomeadamente, aquilo que... comumente foi chamado dos novos pobres, porque, e que muito por força até...
No fundo, aquela classe média que passou a deixar de ter poder de compra, é isso?
Sim, e sim,
passou...
sim. E que foi atirada um pouco para a pobreza até por fruto do desemprego. Não? Nós conseguimos, atingimos, não conseguimos nada, atingimos foi níveis de desemprego muito elevados nos últimos 3, 4 anos, que felizmente agora tem estivido, vindo a ser reduzido, e por força disso houve muita, realmente muita gente, muitas pessoas que foram atiradas com às vezes ambos os membros do casal ficaram desempregados, e de facto essa é uma realidade nova. Por outro lado, temos também o trabalho precário, que continua a ser a precariedade do trabalho, o trabalho mal pago, os baixos salários continuam a ser um problema da nossa sociedade, uma realidade, e
ou
que
seja,
muitas vezes...
salários baixos de alguma forma conduz a que a pobreza continue com valores, com índices muito altos em Portugal, não é?
Infelizmente, portanto... em Portugal nós temos um número de trabalhadores pobres muitíssimo elevado, 10% é o número de trabalhadores pobres em Portugal, o que significa que mesmo trabalhando, as pessoas não estão protegidas.
Não têm dinheiro,
não estão protegidas, estão abaixo do limiar da pobreza, portanto não é suficientemente, e quando é dito muitas vezes que tendo um trabalho se está protegido, não é verdade no nosso caso, porque não basta ter um trabalho, nós temos efetivamente muita gente que está a trabalhar e que ainda assim tem que beneficiar de outro tipo de apoios sociais para conseguir estar acima do limiar da pobreza e viver com dignidade.
Apoio dos baixos salários, não é que falava?
Exatamente,
não é?
É. Mas há outras realidades da pobreza em Portugal, nomeadamente uma que nos preocupa também, tem a ver com a taxa de pobreza infantil, que continua a ser bastante elevada, apesar de algum progresso que foi feito nesta área.
Portugal tem valores muito elevados na pobreza infantil, não tem?
Sim.
Ainda há pouco tempo saiu, por estes dias, um estudo que falava exatamente isso. Portugal tem valores muito altos.
A taxa de pobreza nas crianças ronda os 25%, portanto, nós temos que pensar que temos, de facto, um enorme...
Um quarto das nossas crianças são pobres, não é?
São pobres, e, portanto, é o futuro destas crianças que está comprometido, e é duro pensar assim, portanto, se calhar o país precisava, de facto, de fazer uma reflexão profunda. Agora, estas crianças vivem em famílias pobres, elas não vivem sozinhas. Portanto, por isso é que a APN tem dito que, de facto, é preciso fazer uma intervenção estruturada, e que muitas vezes não bastará por atribuir subsídios. É preciso fazer uma intervenção de outro nível, nomeadamente no campo da integração, da inclusão e do acesso aos direitos também.
E da formação, aliás, vocês têm uma aposta muito grande também na formação, não é?
Sim, o nosso trabalho, para além da dimensão mais política de que tive a oportunidade de falar sobre ela, tem depois outros eixos de intervenção. E a formação e a capacitação é um eixo forte da intervenção da IAPN. Isto porque nós queremos e trabalhamos e desejamos que as organizações que trabalham, representativas do terceiro setor em Portugal, do setor social, sejam de facto mais fortes, mais capazes na intervenção que desenvolve, e portanto a informação que nós damos é uma formação que basicamente é destinada aos atores sociais, aos agentes que estão nos territórios, às organizações, no fundo, para desenvolverem novas ferramentas de trabalho, novos instrumentos, novas metodologias e novas formas de abordagem às questões da pobreza. E através dos nossos núcleos distritais, dos 18 núcleos distritais, anualmente desenhamos um plano de formação que é feito um bocadinho
à medida do distrito.
À medida do distrito e de acordo com os diagnósticos locais. Nós temos neste momento cerca de 1.500 associados a nível nacional. Desses 1.500 associados, há uma grande fatia, provavelmente 150% desses são instituições, IPSS, instituições particulares, associações de desenvolvimento local, misericórdias, temos assim um leque variado de instituições, e a formação que fazemos é uma formação que é dirigida para os operadores, as pessoas, os recursos humanos que trabalham nessas instituições, no sentido de os dotar de capacidades para desenharem uma intervenção mais eficaz. E, portanto, nós temos feito um grande investimento no capítulo da formação, e esse é um eixo importante. Por outro lado, temos também, ao longo destes anos, desenvolvido alguns projetos em que temos uma intervenção mais direcionada para aqueles que estão em situação de marginalidade ou que estão em situação de exclusão.
Uma coisa conduz quase por consequência à outra. Ou seja, a pobreza ou seja, a pessoa que está em situação de pobreza, de alguma forma, acaba sempre por ser marginalizada, por ser excluída. Ou seja, o facto de ser pobre exclui-se sempre da sociedade, porque a própria auto-exclui-se automaticamente
sim,
também, não é?
Sim, sim. Assim, para nós o conceito de pobreza decorre de uma situação de privação. E não é só uma privação material. A dimensão económica, monetária é importante, mas há outras dimensões de privação, que de participar plenamente na sociedade, ter acesso à educação, ter acesso à cultura, ter acesso à saúde, tudo isso, portanto, são medidos. Não? Portanto, agora, pode haver situações de exclusão social, que estão nomeadamente associadas a alguns determinado tipo de grupos, de setores, e que não são necessariamente pobres. Pode haver exclusão sem haver pobreza. Normalmente, quando existe pobreza, existe exclusão.
Vocês, acima de tudo, leem também muito os dados, as estatísticas. Fazendo assim a avaliação, nós estamos no bom caminho para ir reduzindo a pobreza, ou seja, com o aumento do emprego, ou seja, com a baixa do desemprego, a pobreza também tem essa... também está a medir o mesmo nível, ou seja, estamos a diminuir
sim.
na pobreza.
É assim, reportando-nos aos indicadores estatísticos que nós temos e àqueles que são mais recentes e que reportam a 2015 e que foram agora recentemente anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística e também pelo próprio Eurostat, que é
a entidade que faz
a análise dos dados. De facto, houve uma melhoria ligeira em quase todos os indicadores neste último ano, quando comparado com 2014. Mas digo uma melhoria muito ligeira. Mas aconteceu, pronto.
É sempre bom, não é?
É sempre bom registar
e concordar. Claro.
Agora, a verdade é que a pobreza em Portugal, e esse indicador não se alterou, tem a ver com a pobreza mais monetária, com o rendimento monetário, e que nos coloca numa situação de quase 20% da população, são 19,5% da população em Portugal, que estão em risco de pobreza. Portanto, medidas...
Ou seja, são os tais que trabalhando continuam a ser pobres.
Não, esses são outros dados. Estamos a falar de, quando olhamos para Portugal, em termos de indicador monetário da pobreza, que é o indicador do Eurostat, nós temos 19,5% da população em Portugal, praticamente 20% da população, que está em risco de pobreza. E esse indicador praticamente não sofre nenhuma alteração nos últimos 20 anos, anda ali nos 18,5%, 19,5%, 20%. Nós não conseguimos, e por isso é que a IAPN tem tentado apelar a quem tem capacidade e responsabilidade política e poder de alterar este estado de coisas no país, é que são de facto necessárias medidas de caráter mais estrutural, alterar algumas condições estruturais para mexer efetivamente nesse indicador e conseguir ter uma redução significativa, porque estamos mais 5%, menos 5%, claro que nós temos que nos congratular quando há uma diminuição, ainda que ligeira.
Mas um número tão grande não será, seguramente.
Não nos podemos satisfazer com isso e, portanto, e essa é uma verdadeira, é uma realidade incontornável, que de facto, desse ponto de vista estrutural, nós não conseguimos ser suficientemente eficazes. Não fomos até agora e não temos conseguido ser. E, portanto, essa leitura era que era necessário imprimir e exigir quem tem poder político de que, de facto, nós queríamos outro tipo de sociedade, queríamos uma mudança que pudesse ser capaz de mexer nas condições que propiciam ou que favorecem esse estado de coisas.
Vocês também apostam muito na questão das campanhas de comunicação para alterar um bocadinho estas questões da mentalidade, da percepção dos cidadãos sobre a pobreza e contrariar de alguma forma os estereótipos que são criados.
Sim.
Os portugueses ainda acham que é uma vergonha ser pobre?
Eu acho que sim. Eu tenho essa percepção e, aliás, há ainda muita pobreza envergonhada. E nós, de certa forma, tivemos um bocadinho esse feedback agora por parte das instituições, sobretudo nestes anos que falei, mais recentes, com a crise e com o aparecimento de novos grupos sociais afetados pelo problema da pobreza. Havia instituições que nos diziam que havia muitas famílias, muitas pessoas que iam pedir pela porta de trás das instituições, que não queriam dar a cara.
E algumas nem pediam, não é? Por vergonha.
Sim, evidente. Alguns nem pediam.
E passavam uma extrema
necessidade. E quando pediam, pediam para não serem
identificados,
portanto,
não é?
Tinham vergonha. Era uma situação nova, foi uma situação nova e de facto as pessoas sentiam-se bastante. E, portanto, é possível dizer que, de facto, ainda há uma pobreza que não é declarada, que é envergonhada, e há muita privação que está escondida, que nós não conseguimos aceder a ela. Sim, de facto. E a PEN tem, de facto, como dizia há bocadinho, tentado nos últimos anos, e tem desenvolvido algumas campanhas de sensibilização e de combate também aos estereótipos em relação à pobreza e à exclusão social. Fê-lo até recentemente, este ano fê-lo numa área muito também particular, que tem a ver com a discriminação em relação às comunidades ciganas. Fez uma campanha dirigida para esse público em particular, que as comunidades ciganas têm sido um dos grupos mais excluídos da nossa sociedade e continuam a sê-lo, e também eles são, efetivamente, pela condição de ser cigano, a nossa sociedade ainda não tem abertura suficiente para aceitar outras etnias, e portanto em relação aos ciganos, apesar de eles terem uma presença no nosso país de cinco séculos de presença no nosso país, continuam a ser demasiado excluídos no trabalho, excluídos na educação, excluídos na habitação, numa série de áreas da nossa sociedade, e por isso nós desenhámos esta campanha, pensámos esta campanha a pensar neles e a pensar na necessidade de desconstruir estas imagens negativas, e a campanha pega precisamente por situações, experiências, pessoas de etnia cigana.
Mais uma vez vão buscar o testemunho na primeira pessoa.
Primeira pessoa que conseguiram, que transmitem uma imagem positiva. Nós fomos buscar, pedimos a colaboração do secretário de Estado das Autarquias, que é cigano, o Dr. Carlos Miguel, para dar a cara pela campanha e abordar. E a outros ciganos com os quais nós trabalhamos, no nosso trabalho, em vários projetos, ou que conhecemos, para darem o seu testemunho e darem a cara e se comprometerem nesta necessidade que é combater este estereótipo negativo, e que muitas vezes também é veiculado pela própria comunicação social, no sentido de criar uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, e que todos somos iguais e todos temos os mesmos direitos, e portanto não faz sentido uma discriminação face da etnia, mas porquê? E portanto é para aí que nós trabalhamos, é tentar passar esta mensagem, sobretudo para as gerações mais novas, naturalmente.
Educando logo desde pequenino, não é?
Desde logo pequenino. E falei desta campanha recente, que teve realmente alguma eficácia. Nós inclusivamente publicámos um livro que se chama O Singular do Plural. Temos uma exposição também de fotografias que, associada a esta campanha nacional, que neste momento está a correr o país. Vai estar em espaços abertos, públicos, autarquias e outros espaços. Quem solicitar a exposição em APN está disponível, naturalmente, dentro das condições que tem para levar essa exposição, para ficar realmente patente nos territórios e para poder, e temos feito imensos sessões de debate, de reflexão, em relação aos ciganos, como em relação a outras áreas também de intervenção. Estou-me a lembrar que desenvolvemos uma outra campanha também para combater os estereótipos associados aos séniores, à terceira idade, à ideia de que
velhos são os trapos, não é?
Velhos são os trapos, exatamente, tentando perceber que todos temos um lugar, todos temos um papel, e portanto não faz sentido esse tipo de mitos. Em relação às pessoas em situação de deficiência, estou a falar de uma campanha que, curiosamente, esta campanha vale a pena assinalá-lo, foi concebida inclusivamente pelas próprias pessoas em situação de pobreza. Foram elas que disseram que nós queremos fazer algo que tenha um impacto na sociedade. Foram elas que escolheram os temas e foram elas que definiram
a campanha,
as ações,
no fundo, não é?
As ações e os próprios materiais. Portanto, o trabalho da IAPN foi apenas ajudar a definir os instrumentos
a concretizar
de trabalho
o projeto,
e
não é?
A concretizar o projeto.
Nós estamos quase no final da nossa conversa, no entanto...
Imagino, passou no
passa no instante, é sempre assim. As conversas são como as cerejas, não é? Mas a EAPN está a comemorar, como começamos aqui a nossa conversa, 25 anos, com muitas iniciativas. Ainda ontem houve uma conferência em Lisboa com a presença do Presidente da República. Que outras iniciativas é que vão ter até ao final do ano previstas? Para estes 25 anos,
exato,
para as Bodas de Prata.
Eu diria, vamos ter imensas, porque, como digo, a EAPN está nos territórios. A EAPN, nós neste temos, 18, temos uma implementação nos 18 distritos, com 18 núcleos territoriais. E, portanto, era quase impossível, se calhar, falar de todas as iniciativas que ainda vão ter lugar no, em cada um dos distritos, em cada local. Mas há, se calhar, há duas ou três que eu gostaria aqui de chamar a atenção e, tendo essa oportunidade, farei. Nós temos, para assinalar e para o ano, a data, os 25 anos da rede, fizemos um grande desafio, um conjunto de atores da sociedade que estão ligados às mais várias áreas de atuação e que, em alguns casos, até diríamos que, se calhar, seriam pessoas improváveis para abordar o tema da pobreza e da exclusão social. Mas acho que tínhamos essa responsabilidade, porque há a sensação que muitas vezes ficamos fechados sempre no mesmo círculo, com os mesmos tipos de atores. E esta questão da pobreza e da exclusão é de facto, transversal, diz respeito a qualquer cidadão. E qualquer cidadão tem que se sentir responsável por combater a pobreza e a exclusão social. Só quando conseguirmos esse tipo de consciência coletiva é que nós vamos estar realmente mais fortes e mais preparados para enfrentar este problema. E, portanto, daí termos lançado o desafio a um conjunto de cidadãos portugueses, uns ligados à arte, outros ligados ao desporto, nomeadamente ao desporto olímpico, outros ligados à música, ao jornalismo, ao teatro, um leque muito variado, e conseguimos efetivamente congregar, e estamos muito felizes por terem aceito este nosso desafio, congregaram 11 oradores excepcionais e que vão estar reunidos no dia 28 de novembro no Teatro da Trindade, em Lisboa. E, portanto, deixo já o desafio, porque a casa está aberta, a porta está aberta, o Teatro da Trindade.
É só chegar e entrar, não é?
É só chegar e entrar. Entrar
e
é livre.
Da cidade também.
E, exatamente, e vamos fazer então a pergunta a estes oradores. Temos a Inês de Medeiros, temos o David Diniz, diretor do Público, Pedro Gadanho, Cláudia Semedo também, Miguel Januário, Telmo Monteiro. Eu não vou conseguir dizer os nomes todos, mas todos eles foram convidados para responder a uma pergunta. A pergunta é: erradicação da pobreza, realidade ou utopia? Eles vão ter que nos responder.
Vamos ver as opiniões.
Ficam do
diversas,
lado da realidade, eles ficam do lado da utopia.
Fica o convite.
E exibir os seus argumentos.
Dia 28, não é?
Isto no dia 28. Ainda no dia 28, e também em Lisboa, vamos ter um concerto solidário no Teatro da Trindade à noite. A banda são os Virgem Suta e também a eles quero agradecer, porque o concerto tem de natureza solidária, portanto eles não se cobraram.
Disponibilizaram-se,
associaram-se às comemorações dos 25 anos da rede e estão a fazer, do ponto de vista completamente gratuito, um concerto solidário cuja receita será para a EAPN aplicar nos projetos que está neste momento a desenvolver. E depois mais para o final do ano, isso sim, no dia 15 de dezembro, temos previsto aqui no Porto, na Reitoria da Universidade do Porto, um lançamento do nosso livro, da nossa publicação, sobre os 25 anos. Portanto, convidámos um historiador conceituado nacional, o Dr. Gaspar Martins Pereira, para, no fundo, retratar os 25 anos da rede.
E há muitas histórias para contar, seguramente, não é?
Exatamente, é isso.
Muito obrigado, por ter estado connosco. Falamos com Sandra Araújo, diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza. Falamos assim no combate à pobreza.
Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar, para todo lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar, mas mas esse teu mundo era mais forte do que eu. E nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia. Juntos no escuro de mão dada ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas iniciativas para esta semana. Está a começar um novo ano de formação da Equipa da África. Se tem entre 18 e 30 anos, pode ir à reunião de apresentação para conhecer a missão e as atividades da Equipa da África e esclarecer todas as dúvidas. Esta primeira reunião vai ser na próxima quarta-feira, dia 23, às 9 da noite, no Centro Pastoral de Miraflores, junto ao Centro Comercial Dolce Vita. Também na quarta-feira, dia 23, o Cinema São Jorge em Lisboa recebe o espetáculo solidário O Fado Acontece. Em palco vão estar grandes fadistas como António Pinto Basto e Joana Amendoeira, e a receita da bilheteira reverte para os projetos da Associação AID Global. Nos dias 25 e 26 de novembro, sexta e sábado, o Centro Missionário Arquidiocesano de Braga promove um fórum missionário que vai decorrer no Auditório Vita. Em destaque vão estar temas como a crise dos refugiados, o lugar da mulher na sociedade e o contexto do desporto, da comunicação social e da música. Pode consultar o programa desta iniciativa no Facebook do Lusofonias.
Ei! É o prato. O que é banco bom?
Sulevan cubo en tabaco bo. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Bupo di marca. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Nha mãe já flameta, dambo. panela tres pe, toc se manjoca. Nia paisa flametaran, dos cantar di horta. Nia voja manda flam pa mato ma quarta mijo. Manhas minis, manhas minis, ja cap prepara seus vestidos pa servir dama. Pa servir dama. Pa servir dama. Na pilô, da pila mídio, da face massa, da bala giro, panha água, um tabai, da baladeira, face lenha, um tabai, da dago, zelo neto, da dago, pô na pilô, da pila mídio, da face massa, santa bacu.
Que terminamos este programa Lusofonias, em que falamos sobre a luta contra a pobreza. Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Montar. Até para a semana, se Deus quiser.
Mas olha que está fraco, esse que está fácil. Se mundo vi, a mim te abandona. O tem que te de perdão. Vá fazer sim. Reza três Ave Maria, o doce Pai Nosso, como pedir perdão. Quem quer marido ali, é bezerro romance. Ouro na mão, cheia na rubeira. Coragem fechada em casa.
Cabelo fino, sabe cor é bom. Papel bonito, sabe dar um beijo. Ai, se deixa, ai, se deixa. Oh, Michel Mitchuma, boneca cudim. Passe uma cindabu, botaneca tumba.
Amici burra, da tumba da ratuti. Ai, cintura boneca, sabe cor é bom. Neuza Cibura, tatuma de fazer festa. Ai, peito de boba, sabe do meu colo.
Fazer boargui, tipo jogadimi, amo muito. A mim já está gravado, é que a pouco fede que já bufra. Não está bem a caminho, saudade que a bongolão que a cofura que está morta. Não estava próprio, já onde?
Canho badili, canho badili, canho badili, para saudade que afronta.
Canho badili, canho badili, para saudade que afronta.